Olá, eu sou Bárbara Baião.
E eu sou Isabela Giantomaso.
Hoje o programa está com um formato diferente.
Como amanhã é dia de eleição, Revista Jovem preparou uma edição especial para esclarecer algumas questões que podem ajudar você a decidir seu voto.
Ao invés da entrevista da semana abrir o programa, a conversa com a professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Leise Taveira, vai costurar essa edição.
Ao longo do programa, ela vai explicar e comentar as funções de cada político que vamos eleger.
Mas primeiro, vamos às ruas ouvir o que os cariocas pensam sobre política.
Para mim, política é um jogo de poderes. O poder do povo, o poder de quem os representa e o poder de quem tem interesse, que é o pior deles.
Eu acho que hoje a política meio que virou uma chacota, sabe? Porque a gente tenta ficar uma seriedade para que o Brasil, para que o nosso país seja melhor, mas, pô, você vê nesses debates, você vê essas coisas assim, sabe? É cada coisa assim bizarra, entende? Eu acho que falta credibilidade.
Quando eu penso em política, eu penso em negociação.
Com mais plataformas para decidir em quem votar, será que a propaganda política segue com a mesma eficácia?
No Brasil, somos mais de 140 milhões de eleitores, sendo a maior parte composta por mulheres. Mais de 30% não tem ensino fundamental completo e apenas 1% tem menos de 18 anos. Mas como você decide o seu voto?
Decido meu voto pela propaganda política.
Não vejo. É chato.
E outros candidatos só se me der dinheiro.
Eu não preciso ser influenciada por propaganda política.
Pelo passado dele, seu sujo.
Eu vejo propaganda, não perco uma.
A propaganda política divide opiniões em relação à eficácia. Por mais que tenha uma função democrática e ajude a conhecer o candidato, o horário obrigatório possui falhas, principalmente no que diz respeito ao tempo disponível para cada candidato. Devido ao grande leque de opções que a TV paga nos proporciona, o horário político não é mais tão visto como antigamente. Mesmo assim, pesquisas indicam que ele ajuda no voto, principalmente com os eleitores indecisos. Para a professora de política da PUC-Rio, Solange Maria Lucan de Oliveira, o interesse do leitor deve ir além disso.
A propaganda política é uma ferramenta importante para esclarecer aos eleitores, não apenas do candidato, mas também do partido. Só que cabe ao eleitor um acompanhamento contínuo da política e não restrito aos momentos eleitorais.
Para o professor de marketing da PUC-Rio, Bernardo Augusto de Rego Monteiro, o Brasil ainda está se transformando culturalmente e isso influencia no processo de construção da propaganda política.
O Brasil está se transformando, mas isso leva várias gerações. E isso afeta ao discurso político, entendeu? O discurso político é inerente ao ambiente. Eu vou falar o quê? Imagine eu fazer um discurso filosófico sobre linhas de pragmáticas de políticas. Ninguém ia entender. Eu quero falar que o povo unido jamais será vencido, né? Petróleo é nosso. É slogan. Repara que o discurso político é todo baseado em slogans, para o cara não pensar. Slogans emocionais e não racionais.
Uma das reclamações dos eleitores sobre a propaganda política das eleições de 2014 é o ringue político que os candidatos estão transformando no momento que era destinado para se ouvir propostas. Segundo o professor, essa estratégia pode ser perigosa.
O marketing é uma técnica. Quem ajuda ou prejudica é quem aplica a técnica corretamente ou incorretamente, ou eticamente ou sem ética. A faca pode salvar ou pode matar, entendeu? Depende de quem aplica. Se ela é bem usada, ela é benefício para a sociedade. Se ela é mal usada, é malefício. O marketing em si não propicia. É quem usa.
E aí, já decidiu em quem votar? Pense bem, pois falta pouco para apertar a tecla confirma. Karine Gomes para a Revista Jovem Especial Eleições.
Entre os cargos que vamos eleger está o de deputado estadual. Ao todo, só no Rio, vamos escolher 46 políticos com dupla função, como explica a professora Leise Taveira.
O deputado estadual faz leis estaduais, ou seja, ele inova no ordenamento jurídico para aquela região, para aqueles municípios que compõem aquela unidade federativa que é o Estado. É basicamente isso que ele faz. Mas tem uma outra função, que é a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Para isso, ele tem um Tribunal de Contas, né, do Estado, para ajudar na atividade de fiscalização.
Algumas particularidades são pouco conhecidas na hora da contagem de votos para eleger um candidato.
O sistema federativo brasileiro existe desde o final do século XIX e busca relativizar as diferenças de concentração demográfica do país, com representações na esfera do poder federal, de acordo com a quantidade de pessoas que votam em cada estado. Ou seja, quanto mais pessoas em uma unidade federativa, mais representantes esse estado tem e vice-versa. Ao todo, 32 partidos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral, o que implica em um número grande de opções. Mas quais são os critérios para eleger e distribuir cada um desses candidatos? Para os deputados estaduais, o sistema utilizado é o voto proporcional. Nele, não basta ter a maioria dos votos. É levado em conta o quociente eleitoral, que inclui os votos do candidato, os da legenda e o número de vagas conquistadas pelos partidos. Já os deputados federais são eleitos por um modelo conhecido como sistema proporcional com lista aberta. Permite-se ao eleitor votar num candidato ou num partido. Na apuração, o total de votos obtidos por cada partido vai determinar quantas vagas ele terá na Câmara. Assim, cada estado terá uma quantidade de deputados proporcional à sua respectiva população, sendo no mínimo 8, como no Acre, e no máximo 70, como em São Paulo. O governador é eleito de 4 em 4 anos e pode ser reeleito para um único mandato posterior. Caso nenhum dos candidatos alcance acima de 50% dos votos, acontece o segundo turno. Os senadores são eleitos pelo voto majoritário. Vence quem recebe a maior quantidade de votos. A renovação do Senado ocorre de maneira alternada. Em uma eleição é renovado um terço e na eleição seguinte dois terços. Assim, cada estado elege 3 políticos, sendo ao todo 81 senadores eleitos. Sabendo disso, será que a distribuição é equilibrada? Para o professor do Departamento de Geografia da PUC-Rio, Augusto César Pinheiro, esse tipo de organização gera uma ditadura da maioria.
Pequenas unidades federadas, que têm o menor quantitativo de população, acabam ter menos representação ou menos voto ou menos poder de decisão sobre, por exemplo, os recursos do governo federal.
Porém, esse desequilíbrio também aparece para estados muito populosos, como São Paulo. Muitas vezes, outras unidades federativas com menos população têm a mesma quantidade de representantes políticos, gerando uma subrepresentação dessas cidades. No caso de São Paulo, Augusto César acredita que essa desvantagem não tenha sido um problema.
São Paulo necessitaria ter mais representantes, porque tem mais população. Isso não significou um atraso do estado de São Paulo, que continua sendo o estado com os maiores índices de desenvolvimento socioeconômico.
Essa discussão é muito relativa e, evidentemente, tem vantagens e desvantagens. Mas existem diferentes engenharias possíveis para mudar o modo de como o nosso federalismo é desenvolvido. Um exemplo é repensar a forma como as representações estão nas casas legislativas ou promover uma associação entre representação e participação. Fernanda Vonzan para o Revista Jovem Especial Eleições.
Não é de hoje que os eleitores do país se deparam com sobrenomes conhecidos nas propagandas eleitorais e nas urnas.
O ditado filho de peixe, peixinho é, parece que faz muito sentido também no cenário político brasileiro. Nem sempre os mandatos dos pais, avós ou padrinhos políticos são famosos pela eficácia, mas mesmo assim, os descendentes deles acabam pegando carona na fama política na tentativa de ganhar a herança de votos. Para o cientista político e professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Ricardo Ismael, a sucessão de familiares na política é natural.
É inegável que dentro de uma certa família, que tem uma forte tradição política, é natural que na família surja algum sucessor, alguém que tenha uma característica que possa ir ocupando espaço na política.
Alguns candidatos que são apadrinhados por políticos conhecidos aproveitam muitas vezes da notoriedade deles para fazer, a partir disso, uma espécie de promessa de continuidade de projetos. Por outro lado, o fato de nomes famosos continuarem nesse meio deve ser observado com certo cuidado. Para Ricardo Ismael, evitar que esses casos aconteçam é difícil, mas tem que haver limites.
Agora, eu acho que é bom que esse fenômeno fique certamente restrito, porque é evidente que é uma distorção. Quer dizer, aí começa a haver, de fato, um jogo familiar, vamos dizer assim, de ocupação de espaço, e que isso não é desejável. Eu acho que não há como evitar que uma família que tem uma tradição forte na política estadual, local, haja sucessores dentro da família para pegar um pouco o quinhão do avô, do pai. Mas um excesso que aquela família passa a controlar um partido, passa a controlar até mesmo naquela região, então isso não é bom.
O professor ressalta que a questão de sucessores na política deve ser interpretada de forma que esse conhecimento não beneficie os candidatos a algum cargo. Fernando Loureiro para o Revista Jovem Especial Eleições.
É, na composição do Congresso Nacional temos casos de heranças de votos. Saiba quais são as funções de um deputado federal e de um senador com a professora Leise.
O deputado federal faz leis federais que vão valer para todas as unidades da federação. Ele faz juntamente com os senadores, porque nós estamos num estado do tipo federativo, em que os deputados federais representam o povo e os senadores representam os estados. Esses dois juntos formam o Congresso Nacional, que vão também fiscalizar as contas do poder executivo. Para isso você tem o Tribunal de Contas da União, mas não é só isso que o deputado faz, né? Deputado pode criar comissões parlamentares de inquérito, deputado também para fazer a lei e debater melhor as questões que ele vai tratar e inovar no ordenamento jurídico, ele pode convocar comissões para discutir objetos, fazer as audiências públicas, enfim. Deputado federal, ele tem por função fazer essas duas coisas principalmente, inovar no ordenamento jurídico e fiscalizar as contas do Poder Executivo Federal. Senador, em primeiro lugar, ele representa os estados, porque nós estamos no estado do tipo federativo. Ele, junto com os deputados federais, vão fazer a lei, vão inovar no ordenamento jurídico. Então, os deputados e senadores vão fazer isso em termos federais. Agora, o senador, além de fazer isso tudo, ele ainda tem uma competência de fazer as sabatinas daquelas pessoas que são nomeadas pelo presidente da República para ocupar determinados cargos, determinadas funções. Então, o Senado Federal tem essa prerrogativa de chancelar ou não as nomeações feitas pelo Poder Executivo para determinados cargos que estão previstos constitucionalmente, como é o caso de ministro do Supremo Tribunal Federal ou de diretores do Banco Central, dentre outros.
As expressões direita e esquerda são sempre usadas para se referir a grupos políticos, mas poucos sabem o que significa esses dois termos de orientação partidária. As denominações direita ou esquerda foram institucionalizadas na Revolução Francesa. Os grupos localizados à direita do plenário francês representavam os interesses dos grupos dominantes, enquanto os que sentavam à esquerda defendiam os direitos da maioria da população. Com o passar dos anos, o partido de direita passou a focar no liberalismo econômico e na eficiência da economia, enquanto de esquerda dão ênfase nos valores da igualdade social e solidariedade. O cenário político brasileiro passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Passamos por uma ditadura de extrema direita, movimentos de redemocratização e o impeachment de um presidente da República em menos de 30 anos. O diretor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, César Romero Jacobi, acredita que os favoritos à eleição presidencial são representantes de uma política de centro. Apesar de certas divergências ideológicas, Marina, Dilma e Aécio têm a mesma base social-democrata.
Com a inclusão da Marina, na verdade, há um congestionamento do centro político. Nesse contexto atual, nós podemos dizer que, em relação a determinados pontos que são centrais, como estabilidade econômica ou inclusão social, os três estão absolutamente com o mesmo tipo de posição. Podem divergir em relação a uma série de outras coisas. Então, desse ponto de vista, não haveria, digamos assim, direita e esquerda no Brasil hoje, tá certo, né? Porque todo mundo é a favor da estabilidade econômica e todo mundo é a favor da inclusão social.
Segundo César Romero, a atual representação política no Brasil não tende nem à esquerda nem à direita. Existem partidos pequenos que ainda apresentam ideologias políticas definidas, mas eles ainda não conseguem número expressivo de votos para assumir o poder. Yara Morim, para o Revista Jovem Especial Eleição. 26 estados mais o Distrito Federal irão eleger os governadores. Saiba com a professora Leise Taveira quais são as importâncias do cargo.
Um governador, ele governa, ou seja, ele administra aquela unidade federativa. Então, ele é o síndico do prédio do estado. Mas ele também pode julgar, por exemplo, processos administrativos. Ele também legisla quando ele faz um decreto para regulamentar uma lei que foi feita pelo Poder Legislativo Estadual.
Este ano, cerca de 500 candidatos foram barrados pela Lei Ficha Limpa. Mas ainda existe quem burle.
Muitos políticos foram barrados pela Lei Ficha Limpa em 2014. A lei foi criada com o objetivo de acabar com a corrupção eleitoral. Entre os estados com o maior número de barrados estão São Paulo e Minas Gerais. E um dos motivos que levam à impugnação é a ausência de certidões criminais. Na lista dos barrados pela Lei Ficha Limpa estão nomes como José Roberto Arruda, do PR, José Rivas, do PSD e Nildo Campos, do PP. Porém, ainda existem políticos que, mesmo sendo processados, continuam concorrendo e ocupando cargos políticos devido a uma liminar que tem efeito suspensivo. O professor de Direito Eleitoral da PUC-Rio, Adolfo Borges, explica que essas liminares garantem que o candidato prossiga a campanha e tenha a possibilidade até mesmo de se eleger. Segundo ele, há uma brecha nas leis brasileiras que prejudicam esse quadro.
Legalidade nisso. O problema é que o nosso sistema, infelizmente, ele tem esse defeito, e eu acho que isso é um defeito, de justamente, diante tantas leis, principalmente no direito eleitoral, que é recheado de leis, de você dar margem a que determinados indivíduos permaneçam aí, inclusive ocupando cargos. Por quê? Porque conseguiram, através de liminares, o efeito suspensivo de uma decisão que, a princípio, seria contrária a eles.
Ainda de acordo com Borges, são poucos os candidatos que têm o poder aquisitivo alto para contratar advogados especialistas em direito eleitoral. Dessa forma, aqueles que têm mais recursos costumam ser favorecidos. Para ele, a Lei Ficha Limpa precisa ser aperfeiçoada.
Vai depender de quê? De uma consolidação das leis eleitorais. Você tentar mudar, acabar com essa quantidade enorme de leis e consolidar num único diploma coerente e sem essas brechas. Porque essas brechas você vai encontrar justamente por essa quantidade de leis que foram criadas.
É importante ressaltar que a Lei Ficha Limpa não substitui o papel do eleitor na hora de fazer uma boa escolha nas urnas. Gabriela Lopes para o Revista Jovem Especial Eleições.
O cargo mais disputado nessa eleição é o de presidente. A professora Leise Taveira explica a importância do chefe de Estado.
No caso do presidente da República, ele administra essa grande união de Estado chamado República Federativa do Brasil. Ele acumula a chefia de Estado e a chefia de governo. Ele lá para fora, ele nos representa na nossa soberania, porque ele é o chefe de Estado. Ele aqui dentro, ele representa a nossa autonomia, porque ele é o chefe de governo.
A pauta da reforma política vem ganhando destaque na agenda nacional. Em 2013, a presidente Dilma Rousseff propôs um plebiscito para os eleitores decidirem se querem a criação de uma constituinte exclusiva para discutir o tema.
A proposta, que tem como objetivo melhorar o sistema eleitoral do país, é debatida há muitos anos no Congresso, mas além de nunca ter sido aprovada, divide opiniões de especialistas. Há uma corrente no direito constitucional que considera a proposta inviável. Para eles, o Congresso, que é o único órgão autorizado pela Constituição a transformá-la, não poderia transferir essa tarefa, como aconteceria no caso da criação de um órgão exclusivo para a reforma política. Uma outra corrente diz que isso seria possível, desde que a população autorizasse por meio de um plebiscito. Entre a polêmica da viabilidade da proposta, o diretor do Departamento de Direito da PUC-Rio, Adriano Pilatti, alerta que a convocação e a eleição de um órgão exclusivo não garante mudanças efetivas no sistema político brasileiro.
Todo mundo sabe como uma constituinte começa, mas ninguém sabe como ela termina. O que há de complicado nessa proposta presidencial e também de alguns movimentos é que, em princípio, todos consideram que a representação está em crise, que os mecanismos existentes envelheceram e que precisa haver uma reforma. Quando se chega ao momento de discutir o que é que vai mudar e em que sentido, aí acaba o consenso.
A rigor, é a Constituição que regula de que forma o seu próprio texto pode ser alterado. E a Constituição vigente só estabeleceu a via da reforma através da proposta de emenda constitucional como meio permanente de modificação. Para Adriano Pilatti, além do plebiscito, é preciso um referendo para que a população confirme ou não as modificações propostas.
Tem que haver controle popular na entrada e na saída, porque o órgão constituinte exclusivo será eleito, ao que tudo indica, de acordo com o sistema partidário vigente e seus vícios. Então, os limites restritivos ao campo de deliberação do novo órgão constituinte podem ser ultrapassados.
A criação de uma constituinte exclusiva para o tema é apenas uma entre tantas possibilidades para alterar o sistema político do país. O voto é a ferramenta que está ao alcance de cada um para contribuir com essa mudança. Bárbara Baião para o Revista Jovem Especial Eleições.
E você, já escolheu em qual candidato vai votar? O Revista Jovem pesquisou algumas iniciativas que podem ajudar.
Recentemente,
Vários projetos foram criados para conscientizar as pessoas da importância do voto e auxiliar nas escolhas políticas. Em Recife, o Politique foi desenvolvido no intuito de fazer os jovens atuarem como cidadãos ativos e cientes do seu papel no futuro da sociedade brasileira. Sem fins lucrativos e sem ligações partidárias, o projeto foi formado por universitários de diversos cursos que vão às escolas públicas para dar aulas com dinâmicas interativas e convidar jovens a tirar o título de eleitor. A iniciativa também conta com uma página do Facebook, onde divulgam fotos, vídeos, notícias, aulas e atividades. Para saber mais, pesquise por Projeto Politique no Google ou no Facebook. www.oquefezseudeputado.com.br é o site que foi criado pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política da PUC-Rio, coordenado pelo professor Arthur Itualsu, do Departamento de Comunicação Social. A ferramenta pretende ajudar os cidadãos na escolha de um representante. A iniciativa reúne informações e análises sobre o que fizeram os 46 deputados federais do Estado do Rio de Janeiro eleitos em 2010 no Congresso Nacional. Além disso, o site traz uma visão geral sobre o que ocorreu no mandato desses parlamentares entre fevereiro de 2011 e julho de 2014. Em Caxias do Sul, o projeto Plantando Cidadania do Colégio Padre Úmida é outro exemplo. Alunos de 13 e 14 anos, do 8º e 9º ano do ensino fundamental, são mobilizados a realizar uma campanha eleitoral no colégio. Os alunos criam chapas de partidos com ideologias e propostas para melhorar o ambiente em que estudam. Também criam siglas, logos e gravam propagandas políticas que rodam no recreio por uma semana antes das eleições. Uma última dica é que a Escola Judiciária Eleitoral elaborou uma cartilha para esclarecer as dúvidas do eleitor e auxiliar na participação efetiva nas eleições de 2014. A cartilha está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br. Guilherme Campagnac para o Revista Jovem Especial Eleições.
A política, para mim, é o campo que a gente pode equalizar todas as contradições e toda a diversidade que a gente tem no Brasil. É claro que a política também é importante em todos os outros países, que de repente tem uma cultura mais dominante, mas eu acho que no Brasil, a política, também no sentido de participação popular, é onde a gente pode, na verdade, fazer valer o conceito de que o governo é a representação do povo, né? Não é uma coisa descolada. E hoje eu percebo que tem sido uma coisa descolada, até muito por esse descrédito, né, que a política tomou. Eu acredito que cada dia mais é importante a gente entender que a política, ela não é uma questão de gostar ou não. Tudo que a gente faz é político.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Nesta edição, eu, Bárbara Baião, e a repórter Isabela Giantomasio nos despedimos da locução do Revista Jovem.
Na próxima semana, os repórteres Guilherme Campagnac e Yara Morim serão os responsáveis por apresentar o programa.
Gostou das reportagens? Procure Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Virgínia Carvalho pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Tenha um bom fim de semana!
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo. Atual do seu jeito.